Como a senhora avalia essa nova lei e o que pode mudar a partir de agora com a prioridade para a adoção de crianças e adolescentes com deficiência e doenças crônicas?
Eu vejo com muito bons olhos o advento dessa lei a partir de ontem já em vigor no Brasil, porque o rol de crianças que esperam para ser adotadas é muito grande e o índice de crianças que têm alguma deficiência ou que têm alguma doença crônica também é grande. Então, se a Constituição Federal Brasileira diz que é direito fundamental da criança e do adolescente conviver em uma família, o que esta lei vem é justamente garantir que essas crianças, doentes crônicas e deficientes, possam, antes ainda do que as demais crianças que também têm esse direito, mas que por essa questão peculiar de estar enfrentando essa dificuldade com sua saúde, elas possam ter, antes ainda, de forma mais prioritária, garantido o seu direito à convivência numa família, que é o que todas as crianças merecem e precisam, a convivência salutar, saudável, numa família que possa, de fato, dedicar amor, carinho, atenção a elas.
Dr. Walter, quais são as principais dificuldades para a adoção dessas crianças? Elas estão entre as mais velhas, que estão há mais tempo esperando pela adoção?
Eu me baseio pela realidade de Brasília. A tramitação de um processo envolvendo o acolhimento de crianças com problemas de saúde já é uma realidade antiga. O bom senso, a razoabilidade, a sensibilidade são predicados que forçam os atores que participam da tramitação do processo a dar a eles celeridade máxima. Acredito que não seria necessária uma previsão legal para que isso aconteça. De qualquer forma, é um avanço. Agora, não adianta uma previsão legal se as famílias que se habilitam continuam insistindo em um perfil já antigo, ou seja, o de querer adotar crianças pequenas, saudáveis, de cor branca e sem irmãos. Vou exemplificar. Aqui no Distrito Federal, nós temos 15 crianças maiores que são portadoras de diversos problemas de saúde graves. Entretanto, elas já permanecem há longo tempo disponibilizadas e das 480 famílias cadastradas para adoção no DF, nenhuma delas manifesta interesse em acolher crianças com essas características. Ou seja, não adianta ter uma previsão legal para conceder celeridade a um processo se as famílias continuam ainda resistindo em acolher crianças portadoras de doenças graves ou crianças com deficiência.
Na avaliação dos senhores, como esses pais adotantes devem ser preparados para receber um filho com necessidades especiais?
Veja, a Lei 2010 avançou, né, de forma primorosa ao instituir a obrigatoriedade a que o candidato à adoção passe previamente por um curso de preparação, até para que a preparação esteja descaracterizando os mitos, as crendices, os tabus, dentre eles o de que é difícil acolher uma criança com problema de saúde. Veja, se existe o amor, e o amor deve ser a mola propulsora para uma adoção bem-sucedida, o amor não pode estabelecer restrições absolutas. Então, uma criança que tem problema de saúde, ela pode sim ser acolhida e tornar-se um filho legítimo, um filho pleno, que vai, claro, apresentar qualquer diversos desafios, como qualquer filho, mas também poderá garantir a satisfação plena no exercício da parentalidade. Então é necessário preparação, é necessário descaracterizar mitos, é necessário que o amor seja incondicional no momento em que se deflagra esse processo de querer acolher uma criança como um verdadeiro filho.
Doutora Marta, a mesma pergunta para a senhora, na avaliação da senhora, como esses pais adotantes devem ser preparados para receber um filho com necessidades especiais?
Precisa receber toda a orientação e o apoio da vara da infância e da juventude, que por meio de cursos com pessoas capacitadas e com pessoas que de fato possam dizer da situação que essas crianças vão encontrar e as dificuldades. O casal não pode, o casal, enfim, a pessoa, independente do Estado civil, que a lei não faz distinção, não faz discriminação, o Estado civil para esse tipo, não é, de adoção, e aliás, nenhum tipo de adoção se tem barreira na questão do Estado civil, mas precisa passar segurança, precisa passar essa garantia, de fato, de que essa prioridade vai ser dada, não é? Essa segurança de que, de fato, as políticas públicas do município também possam estar em consonância para que a segurança desse casal e dessa pessoa, enfim, interessada e disponível a adotar, possa cumprir com aquilo que dela se espera. No Brasil, nós não temos uma verdadeira cultura da adoção. Como bem disse o doutor que está no programa também, de Brasília, ainda existem muitos mitos e muitos tabus. No momento que as pessoas são esclarecidas, elas são partícipes do conhecimento verdadeiro da trajetória do processo, que não existe qualquer ônus, qualquer gasto no processo de adoção, porque por aí já começa. As pessoas acham que o processo para adotar uma criança é um processo oneroso, que precisa contratar um advogado. Na verdade, não é isso. A lei facilita. Nem sequer uma folha de xerox é cobrada e deve ser cobrada no processo de adoção. Então, penso que uma grande campanha deve ser feita justamente para se começar a ter uma cultura positiva da adoção no Brasil. Acho que esta lei, vejo com bons olhos, não temos que pôr empecilhos a isso, temos que, de fato, divulgar isto, divulgar o conteúdo, divulgar esta condição, esta prioridade dessas crianças que estão aí aguardando uma oportunidade porque são portadoras de alguma doença crônica ou porque são deficientes.